Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso trabalho de hoje, que tem como tema as palavras e a espiritualidade. As palavras e a espiritualidade. Vamos a uma primeira aproximação do nosso trabalho de hoje, que tem os textos de Frei Beto. Com ele que nós ilustraremos os aprofundamentos que faremos hoje aqui. Eu tenho uma pergunta para cada um dos senhores nesta oficina de hoje, aliás, várias perguntas, como uma primeira aproximação. Verifique enquanto eu faço as perguntas, está bem? Você costuma ligar para amigos, para pessoas próximas, familiares, e dizer palavras suaves, tranquilizadoras, sobretudo numa época como esta que estamos vivendo, com tantas apreensões, tantas exasperações, tantas pessoas trazendo questões tão fortes, não é? E, aliás, é o que temos visto muito nos nossos consultórios. Você costuma tranquilizar, dizer, olhe, procure ter calma, procure fazer o seu trabalho, fazer as tarefas de casa, essas coisas vão passar, vai ficar tudo bem. Alguns, infelizmente, não vão ultrapassar essa onda, mas vamos procurar as melhores premissas, vamos procurar os melhores eventos neste momento, não é? Você costuma fazer isso? Outra pergunta. Você costuma ouvir música? Você gosta de música? Hoje, daqui a pouco, vou colocar uma para vocês, muito bonita. Um violão acústico, um compositor muito querido no nosso país. Você gosta de música? Costuma ouvir música? Terceira questão. Por estes dias, se na sua cidade tem um pouco de sol, você gosta de caminhar, olhar as flores, e às vezes já começa a cair à tarde, quando você olha para o céu, as primeiras estrelas aparecem, você gosta, faz bem a você, tem a ver com você isso que eu estou falando? Mais uma pergunta, você gosta de ler? Você seleciona bons textos, como algumas páginas que veremos agora do Frei Beto, são belíssimas, muito bonitas. Você gosta de ler autores como Frei Beto? Isso faz bem ao seu coração, à sua alma, inspira você? Mas, vamos mais um pouco ainda. Você costuma conversar com você mesmo? Sabe aquele dia que o seu trabalho de manhã, cedo, às vezes pega o metrô, o ônibus, a lotação, e aí você vai pensando em palavras, recapitulando coisas que você precisará fazer, elementos assim? E uma última questão. Você costuma, quando está com você mesmo, procura tranquilizar-se, às vezes está com um problema, com uma questão mais grave de saúde, não saiu o exame médico ainda, você está apreensivo, então você fica pensativo sobre o que vai ser e procura se tranquilizar, dizendo para você mesmo em palavras que já passou por isso, que é difícil, mas é preciso ter prudência, calma. Bem, se as respostas para boa parte destas questões, vejam, para boa parte delas, não completamente, são afirmativas, sabe o que você acabou de me dizer, entre outras coisas, mas sobretudo acabou de dizer para você mesmo que você é uma pessoa imbuída fortemente de espiritualidade. Você é uma pessoa que preponderantemente vivencia, experiencia no seu cotidiano, na sua vida, a espiritualidade. Uma das maneiras de ler isso que estou dizendo é que provavelmente você já está salvo, por assim dizer, e nem sequer sabia disso. Vejam só como são determinadas coisas em nossas existências. Eu sei que temos modelos de que para você ter uma espiritualidade desenvolvida, precisa fazer orações, frequentar um templo, estar conectado com pensamentos elevados, conversar com Deus, mas tudo isso que eu falei agora, segundo autores como Frei Beto, é sim uma forma muito profunda de espiritualidade. Vamos ver nas palavras dele como isso funciona? Vamos ver a fundamentação disso que eu estou colocando para vocês? É algo que o texto que eu tenho em mãos do Frei Beto, que é o livro Ofício de Escrever, é muito bonito. E foi uma tarefa maravilhosa reler e separar os trechos que veremos agora. O Frei Beto, para ele a música, assim como era para Platão também, está acima das coisas. Paira lá em cima, junto com a filosofia. Para ele é algo muito profundo, a música, Deus, a fé que ele tem. Mas ele nos diz que a literatura, no entanto, é mais sagrada. É a mais sagrada de todas as atividades para Frei Beto, é a literatura. Vamos ver como ele fundamenta isso. Ele nos diz assim: Deus a escolheu para, através dela, se revelar a nós. Escolheu uma escrita assemítica e um gênero próximo da ficção, pois em toda a Bíblia não há uma única aula de teologia, um ensaio doutrinário, um texto conceitual. É toda ela uma narrativa pictórica. Vê-se o que se lê. Bem, senhores, alguns já ficam desapontados, não é? Não imaginavam isso. Imaginavam até pela maneira como estudaram, como se aproximar da Bíblia, do texto sagrado, como fazer a relação com Deus, cada um dentro da sua religião. Alguns são muçulmanos, uns são judeus, outros são cristãos, outros são budistas, mas cada um tinha já o caminho traçado. E agora o Frei Beto diz: olhe, calma lá, não é? O texto que está na Bíblia, ele é semítico, é um gênero muito próximo, não é ficção, mas é muito próximo. E ao aprofundar um pouco mais disso, vocês verão que todos esses elementos, em grande parte, migraram para a nossa existência, migraram para os nossos caminhos, migraram para o nosso modo de ser, inclusive. E alguns possuem mais santidade do que imaginavam, possuem maior direcionamento espiritual do que imaginavam e até por isso sofrem muitas vezes, quando magoam alguém, quando se magoam e nem sequer sabiam que era daí que vinha tal coisa. Ora, vejam os senhores. Ele prossegue nos dizendo: os autores bíblicos se afastaram deliberadamente do gênero épico. Para o Frei Beto, isso tinha que acontecer. Não havia outra estrada, uma vez que eles precisavam de um afastamento em relação ao politeísmo, né? Então, não havia mais estrada para caminhos já trilhados por Homero, por Virgílio. Era natural que fizessem dessa forma, segundo Frei Beto. Ele prossegue nos dizendo: o que faz impregnar a escrita bíblica é o senso de historicidade. Para o autor, todo aquele processo circular do mundo mitológico fica para trás. Olhem, não é uma conquista pequena essa. E ela vai se esparramar até mesmo para os elementos cientificistas. E claro que, dada a maneira como hoje nós separamos as coisas, isso se perdeu, se diluiu. No entanto, há muita espiritualidade na própria maneira com que fazemos a ciência. Imaginem vocês. Frei Beto prossegue e nos diz assim: a escrita é uma forma de tentar organizar o nosso caos interior e por isso é terapêutica, ela é libertadora. Ele tinha um grande amigo que foi o terapeuta dele e juntos eles chegaram a uma conclusão que só por ele fazer esses elementos de historicidade, de conversação, é que ele suportou a vida na cadeia. Ou seja, é só por ele ter uma profunda espiritualidade que ele sobreviveu ao tempo que ele ficou preso. E ele explica para nós dizendo o seguinte: o meu mundo é recriado quando eu lanço mão de vocábulos e regras sintáticas para dar forma e expressão ao que eu penso, ao que eu sinto. E assim eu transubstancio a realidade, me projeto em algo que fora de mim não sou eu e, no entanto, traduzo meu perfil interior de um modo que eu jamais conseguiria pela simples fala. A escrita constitui uma forma de oração, como bem sabia o salmista. Bem, senhores, vamos ver do que estamos tratando nesta parte. Então, aqueles homens que construíram os textos sagrados elegeram como uma forma semiótica de expressão a escrita? Eles podiam ter. Havia música na época, havia desenhos na época, havia outras formas. A mesma tradição oral, não é que era fortíssima? O próprio Frei Beto diz que Buda, Jesus, Maomé não escreveram qualquer coisa, e que o que nos chegam deles são ensinamentos graças a quem depois redigiu. Ora, por que então não poderia ter sido essa outra forma? O que houve que elegeram essa maneira, a escrita, não é? O que houve quanto a isso? Por que, entre tantas formas de expressão, foi a escrita? Na verdade, outras formas também existiram, mas a preponderância coube à escrita. É assim que ele coloca. E essa eleição obedeceu a muitos fatores. A muitos fatores. Um deles ele acabou de nos colocar. Mas ele aprofunda mais. E agora ele convida para conversar conosco a Adélia Prado. Ele diz que há um momento em que a experiência de Deus supera os limites da palavra. É inefável. Como diz Adélia Prado, se um dia eu puder, nem escrevo um livro. Toda poesia, prossegue Frei Beto, é polissêmica. É verso que faz emergir nosso reverso. Ou seja, polissêmico quer dizer que tem mais de um sentido, né? Então, agora ele entra abertamente no campo da espiritualidade, via palavra, ok? Em que tudo isso que estamos tratando tem a ver com as histórias inspiradoras? Em que tudo isso tem a ver com os dias difíceis que vivemos? E, aliás, é o que motiva o nosso trabalho, essas oficinas diárias que fazemos? Em que isso tudo tem a ver? Bom, já de... Em princípio, tem a ver com o fato de os senhores descobrirem via Frei Beto que vivem muito mais espiritualidade do que imaginavam viver. Muitos que se achavam completamente áridos e devastados diante de um mundo cada vez mais mecânico, pragmático, não é? Agora podem descobrir que não é bem assim que o que está acontecendo, que vivem muito mais espiritualidade e, assim sendo, já caminharam uma parte muito grande do caminho, muito grande, carecendo talvez de ajustes nessa espiritualidade. Isso sim, é o que ele coloca muitas vezes. Frei Beto diz, a linguagem espiritual não encontra espaço adequado senão na poesia. Ora, senhores, o que faz Frei Beto? Ele nos diz então que dentro da escrita há uma área ainda, dentro da escrita, que é mais predisposta a tudo isso que estamos falando, e que essa área tem um nome, poesia. Vejam como ele fundamenta o que ele quer nos dizer. Frei Beto diz, um casal pode conversar a respeito da vida familiar ao seguir um raciocínio lógico e adotar argumentos razoáveis. Esse mesmo casal, em seus momentos de intimidade erótico-sexual, utiliza uma linguagem distinta, onomatopaica, feita de suspiros, gritos, sussurros, interjeições e expressões aparentemente sem nexo. A poesia é a linguagem dos anjos, dos amantes e das crianças. Transcende a razão e supera normas gramaticais. Fala mais para a emoção do que para a razão, mais para a alma do que para a cabeça. A poesia é a linguagem de Deus. Que coisa mais linda, não é? Como ele coloca, que coisa mais linda. Bem, mas nós somos filósofos. Isso que Frei Beto fala encontra fundamento em filosofia? Frei Beto era filósofo, é filósofo também. E ele sim argumenta com muita consistência nisso que ele está falando. Querem ver? Vamos ver como ele vai nos demonstrar agora que Deus preponderantemente fala conosco por poesia, não apenas pela escrita, mas por poesia. Mesmo quando Deus fala, ele está escrevendo por poesia. Vamos ver como Frei Beto vai fundamentar isso para nós. No Evangelho de Lucas, vale ressaltar, escreve Frei Beto, os tons poéticos do Magnificat, o cântico libertário de Maria, o Benedictus, cântico profético de Zacarias. Ele cita vários outros. Então ele diz, na boca de Jesus, especialmente nas parábolas da narrativa ao povo, são muitas as expressões poéticas, como olhai os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Com certeza, a oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso, merece ser incluída no elenco de poemas evangélicos. Nem vou reproduzi-la, porque é bem conhecida, porém destaco alguns versos. Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele diz que aqui estamos diante de poesia. Deus poderia ter escolhido qualquer outro caminho para falar conosco e escolheu alguns ao longo da história, mas a poesia esteve sempre presente. Vejam como Frei Beto diz, a poesia está presente em toda a tradição mística como expressão da união com Deus e recorre à linguagem amorosa para tentar dizer o indizível. Francisco de Assis, jovem trovador convertido à evangélica, opção pelos pobres, entoou o cântico das criaturas que assim diz, louvado seja meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Ele traz muitas e muitas ilustrações. Teresa d'Ávila, João da Cruz, nossa, João da Cruz merecia uma aula qualquer hora dessas. Mas ele traz um dos nossos poetas, aqui pertinho de nós, tão querido, que é o Gil, no poema Se Eu Quiser Falar com Deus. O Frei Beto diz, a meu ver, esta preciosa peça literária resume tudo aquilo que a nós cristãos quiseram ensinar Plotino e Santo Agostinho e Tomás de Aquino e outros. Ele cita muitos outros, como a Teresinha do Menino Jesus, Hélder Câmara, vários outros, não é? Oscar Romero, cita muitos. E ele diz, ele coloca na íntegra o poema do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, só que esse nós vamos ouvir na voz do Gil, no modo como Gil quis colocar isso para nós, está bem? Vamos ouvir então juntos.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus. Dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava em.
Ouvimos então um trecho desta linda canção, Se Eu Quiser Falar com Deus, Gilberto Gil, que, para Frei Beto, ilustra e fundamenta muito do que ele colocou até agora para nós. Então, agora retornando às nossas coisas, estávamos dizendo lá no início, lembram das perguntas que foram feitas a vocês, se gostam de caminhar pelos jardins, se encantam com o canto dos pássaros, se ligam para um familiar que neste momento está apreensivo e recomendam calma, recomendam as prudências com as medidas sanitárias, se tranquilizam também quanto aos problemas que estão vivendo, fazem isso. Então, segundo Frei Beto, são grandes espiritualistas, profundos espiritualistas. Bem, talvez não sejam como imaginavam, que com essa espiritualidade toda estariam completamente salvos das dores, dos sofrimentos e de outras coisas, mas isso é parte também da espiritualidade. Assim como a seletividade nesses caminhos é parte dela, a compreensão, o aprofundamento, saber o que tem mais a ver com você, se para você é o caminho das estrelas, das flores, do amor, da poesia, é esse o seu caminho? Então, para Frei Beto, sendo esse o seu caminho, e ele vai ilustrar agora com Adélia Prado, procure caminhar cada vez mais pelo seu caminho. Ele não é melhor ou pior do que qualquer outro, mas é o seu caminho. Não é? E há muitas aprendizagens para você nessa sua caminhada, que no nosso caso aqui é permeada por filosofia, por aprofundamentos em clínica, por essas dimensões. Friberto escreveu: a voz poética adeguiana recolhe do chão da vida interiorana os cacos dos vitrais das nossas crenças e desejos e emerge como prece e sussurro, sem alçar o voo da metafísica, distando da lírica de Juana Cruz e Cecília Meirelles. Se todo verdadeiro poeta é um ecônomo da palavra, Adélia Prado não gasta uma vírgula além da matéria-prima que lhe serve de signo para expressar o indizível. Seus versos são quase silêncio, mais sugeridos do que descritos. Como a renda cujos vazios são o conteúdo do desenho. O que eu sinto, eu escrevo, confessa Adélia, em Com Licença Poética. Sentimento que se nutre do prosaico, do trivial, do bucólico. Eu sou uma mulher do povo, mãe de filhos, sou Adélia. Escreveu em grande desejo. Mulher mineira, rendeira, que traz Deus nas dobras do ser e por isso é capaz dessa atitude panenteísta de quem o identifica no infinitamente majestoso como o brilho das estrelas e no infinitamente pequeno como um toco de vela. Seu olhar poético é sacramental. Em Despautério, Adélia escreveu: sempre disse, a poesia é o rastro de Deus nas coisas. Frei Beto, então, agora aproxima isso que ele está dizendo em direção e num sentido muito próximo para a Bíblia. E ele nos diz assim: a Bíblia não é uma obra acadêmica. Assemelha-se a um almanaque. Reúne cartas de amor e projetos arquitetônicos, receitas de culinária e genealogias, causos, as parábolas e registros históricos. A arqueologia de seus textos demonstra que eles se sobrepõem, intercalam-se, entrelaçam-se em um mesmo livro, como é o caso do Gênesis, resultado de pelo menos três diferentes autores, o javista, o eloísta e o sacerdotal, tudo permeado por Deus. E é assim a obra de Adélia Prado, uma poética litúrgica que induz o leitor a se indagar como ser no mundo. Discípula de um Messias que sentiu tentações no deserto e chorou a morte de Lázaro, seu amigo, ela canta as maravilhas divinas a partir de miudezas captadas no cotidiano. Para Adélia Prado, abre aspas, a palavra foi inventada para ser calada, fecha aspas. E no mesmo poema ela frisa: quem entender a linguagem, este entende Deus. Adélia sabe, como todo aquele que faz da crença um caso de amor, que Deus é simples. Ela diz: são elementares Deus e sua obra. É macho e fêmea, sete cores, três reinos, um mandamento só: amai-vos. Frei Beto prossegue dizendo: seu Deus nada tem do colérico juiz punidor que se gaba de entregar ao diabo seus filhos pecadores, não. E mais adiante, ele encerra dizendo: sua religiosidade não se escora no cartesianismo teológico, pois, abre aspas, estão equivocados os teólogos quando descrevem Deus em seus tratados, fecha aspas. Ela insiste: Deus não existe assim pensável. Então, meus queridos amigos, quando nós saímos, amanhã é domingo, provavelmente teremos sol em muitos lugares do Brasil e alguns poderão caminhar no pequeno jardim de suas casas ou no pequeno jardim de sua cidade, com prudência, com cuidado, e poderão agradecer o sol sobre a pele, poderão sentar e ler um livro num banco de jardim, talvez, telefonar para quem amam e conversar coisas bonitas. Tudo isso, lembrem, por favor, é uma profunda religiosidade. Tudo isso emana diretamente das lições práticas em Deus. Tudo isso se encontra não apenas nos evangelhos, nós encontramos esses elementos em muitas outras formas de religiosidade. Alguns ignoravam que estavam tão próximos, não é? E já que estamos tão próximos, por que não exercermos a seletividade, a compreensão, aprofundarmos tudo isso com sabedoria, na medida em que é possível, tornando tempos como os que estamos vivendo mais poéticos, mais amorosos, melhores para todos nós. Essa foi a nossa oficina de sábado, 18 de abril. Eu vou abrir agora os microfones.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les hommes. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, le vent, tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.